Fim.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Cromática Talks e acho que não podíamos ter um começo melhor, não é? Porque temos alguém aqui muito especial comigo que vai ser a primeira convidada daquele que vai ser um podcast onde tem como principal efeito aproximar-vos a todos daqueles que vocês mais amam. E a primeira convidada é... Quer dizer, eu acho que ao final do dia já toda a gente sabe quem é. Portanto, olá, Bru!
Olá.
Bruna Gomes, tudo bem?
Eu sou cantora.
Tu és cantora, tu és influencer,
dançarina,
tu és escritora, tu és youtuber.
Roteirista. Eu, olha, João, eu tô pensando aqui numa coisa que eu não seja te falar, não encontrei. Aquelas.
Não, eu acho que a pergunta certa é, Bru, o que é que tu não és?
O que é que eu não sou? Ai, o que que é? Olha, Bernardo, isso a gente deixa pra mais tarde. Eu acho que eu não sou... assim, acho que eu não sou perfeita.
Boa resposta. A Bruna é youtuber, influencer e empresária, entre muitas outras coisas. Já conta com mais de 6 milhões e 400 mil seguidores no Instagram e 3 milhões no YouTube. Como é que tu te sentes em saber que tens esta gente toda a saber o que tu fazes quase todos os dias?
Então, é meio louco ainda isso, assim, em números, porque eu sempre imagino as pessoas. E se tu vai numa sala e tem 100 pessoas e tu olha aquilo, e é tipo assim, muita gente, sabe? É muita gente. E quando eu penso em números, na visibilidade que a internet pode dar, é meio assustador até, assim. E esses dias eu até fiquei muito emocionada porque eu ganhei um livro. E dentro desse livro tinha a fotinho e a história daquelas pessoas que me seguiam. Acho que tinha mais ou menos umas 60 pessoas. E eu, assim, não tive como não chorar com aquilo, porque eu vi... um pouquinho daquelas pessoas que me seguem, né? Além de um user ali no Instagram, tu vê um pouquinho da história da pessoa. Então foi muito legal, assim, essa troca. E realmente fico meio assustada ainda com isso, com questão de número.
Bem, durante quase mais de 3 meses, aliás, mais de 3 meses, todos nós vimos a tua vida diariamente no Big Brother. Mas recentemente saíste do Big Brother, grande vencedora, com 91% dos votos. Mas não é isso que vamos falar disso mais à frente. Desapareceste um bocadinho, continuaste ativa nas redes sociais, mas voltaste a Portugal. Portanto, começo-te já por perguntar, como foi regressar ao Brasil? Como é que tu estás? Como é que têm sido estes últimos meses da tua vida? E acima de tudo, estás feliz?
Tô muito feliz. Foi, olha, João, foi muito insano, assim, e tá sendo ainda uma correria, porque é uma distância, eu boto uma distância de 10 horas, porque é o tempo do voo, de 10 horas, mas tem que ter todo se organizar de várias formas para poder viajar, né? Então, assim, às vezes isso leva uma semana. Então, para organizar projeto, organizar rotina e tudo, olha, realmente eu acho que eu ainda não parei mesmo, assim, tipo, ai, nós tivemos umas férias em Porto Santo, mas ainda nada... Eu acho que mesmo lá, tava de férias e não parei mesmo assim. Então, assim, eu não parei desde que eu saí do Big Brother. Mas todo o feedback, tudo que passei até agora foi muito legal. E eu acho que cresci ainda mais e conheci várias pessoas. Então, isso também me deu um gás para que essa rotina, por mais que fosse, assim, difícil e desafiadora até, me deu gás, sabe? Me deu força.
Eu acho que as pessoas hoje em dia julgam muito e não percebem muito bem o que é realmente ser um influencer ou um criador de conteúdo. E pensam que normalmente é, lá está, poderá ser como um emprego normal, onde nós temos a trabalhar, lá está, uns X meses e depois temos aquele mês de agosto ou setembro de férias. Não, um youtuber...
não tem horário. Não tem horário mesmo.
E tudo pode ser conteúdo, não é verdade?
Sim, porque é isso. E eu acho muito legal falar da criação de conteúdo, da pessoa que quer hoje começar na internet, ai, não sei o que fazer. E eu sempre falo para as pessoas que comece gravando aquilo que você gostaria de assistir. E é isso que eu falo pro Bernardo também, até quando ele vai escolher uma capa de um vídeo, por exemplo. Escolha aquilo que tu clicaria para assistir, o que tu acha legal. Porque ao invés de ir na onda das outras pessoas, eu acho que fica ainda mais fácil tu começar a criar um conteúdo que tu se identifica, porque depois prolongar isso e que isso seja por muito mais tempo, que isso vire a tua profissão, Eu acho que tem que começar por aí, por algo que tu acredita e goste.
A Inês teve aqui um pequeno percalço, deixou aqui quase o telemóvel, mas
Inês,
pronto.
Pelo amor de Deus.
Muito bem, Bruna, vamos falar um pouco sobre a tua jornada nas redes sociais e a forma como tu te tornaste talvez uma das celebridades mais famosas atualmente de Portugal e também do Brasil. Tu és natural de Tubarão.
Sim.
Uma cidade localizada em Santa Catarina, no Brasil. Muito do que somos vem da nossa infância. E acho que vou-te já perguntar isto: como foi o teu crescimento e como é que tu chegaste a um ponto em que moldaste aquilo que te tornou a pessoa que tu és? O que é que fez-te realmente dizer: é por causa disto que eu hoje sou a Bruna Gomes?
Olha, eu tenho plena certeza que hoje eu sou a mulher que eu sou pela educação que eu tive dos meus pais, assim. Eles são a minha maior inspiração, junto com a minha irmã. E eu tive uma família muito unida sempre, que apesar de todas as dificuldades e tudo que aconteceu já na minha família, nós já perdemos muitas pessoas especiais, que isso teve muito impacto na nossa família, enfim. Trouxeram muitos momentos difíceis, mas a gente sempre se manteve unido e forte, assim. E eu acho que isso, essa união e essa estrutura que eu tive, me fez ser a mulher que eu sou hoje, assim. E eu acho isso de um valor enorme, porque aconteça o que acontecer na minha vida, isso ninguém nunca vai me tirar.
Fico muito feliz por saber isso. Entre uma licenciatura que falhou, porque já soube aí algumas informações, do nada nasceu em ti um amor pelo YouTube e pelas redes sociais.
Sim.
Quando percebeste que poderia ser realmente o teu futuro?
Então, eu me mudei para o Rio de Janeiro, morava em Santa Catarina, uhum. em Florianópolis, e eu cursava um pré-vestibular, porque no Brasil não sei como funciona aqui. Olha a cadeira estalando aí, pelo
amor de
Deus.
O Bernardo está inquieto.
Ele não. Eu comecei a... Nós fizemos um cursinho que é tipo, como são muitos candidatos por vaga, você tem que fazer meio que um curso para passar nessa prova, uhum. na Universidade Federal. Então, eu fazia esse pré-vestibular para medicina, meu sonho era ser dermatologista, João.
Adoro.
Cuidar da pele e tudo mais. Sempre fui muito apaixonada por esse meio, sim. E eu fiquei estudando por 2 anos, não consegui passar na prova. E logo depois me mudei para o Rio de Janeiro. Uhum. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, aquela rotina de estudos já não encaixava mais na minha nova rotina. Até porque tinha muita coisa para me adaptar, amigos, a nova casa e tudo mais. E tudo era realmente muito diferente. Porque eu saí de uma cidade pequenininha para ir pro Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. Então, foi muita mudança. E aí, o que aconteceu? Morava sozinha. E ainda não tinha nenhum amigo. E aí, eu comecei a... Meu Instagram já era aberto e tudo mais, mas não criava nenhum tipo de conteúdo. Só partilhava algumas coisas da minha vida. E comecei a sentir necessidade de compartilhar ainda mais a minha vida com as pessoas. Porque aquelas pessoas que trocavam mensagens directs comigo eram basicamente as únicas pessoas que eu tinha. Porque na vida real, eu acho que isso acontece muito com muitas pessoas. Na vida real mesmo, assim... A troca eu não tinha, então fui procurar nas redes sociais.
Sim.
E aí eu comecei a sentir essa necessidade de compartilhar ainda mais da minha vida e daquilo que eu tava passando, porque eu acho que muitas pessoas têm isso de mudar pra outro lugar e não conseguir se adaptar, ou não ser tão fácil, não ser tão rápido assim. Então, comecei a criar esse círculo, esse vínculo com esse pessoal que também passava a mesma coisa que eu. E isso me ajudou bastante. Foi aí que eu comecei a criar conteúdo no YouTube, por exemplo.
Eu acho que eu concordo plenamente contigo. Eu sinto que as redes sociais muitas das vezes podem não só fazer-nos dar a conhecer ao mundo, como conhecer pessoas que literalmente estão a passar o mesmo que nós, e o facto de nós partilharmos aquilo que estamos a sentir, ou a nossa experiência ou a nova vivência, pode dar a entender às outras pessoas, ok, se a Bruna neste caso está a passar por esta mudança de cidade, de estar a adaptar-se a uma nova realidade, está a ser difícil para ela, também está a ser para mim. Portanto, criamos aqui uma espécie de núcleo, e eu acho que através das redes sociais também é possível nós criarmos ligações, mesmo que não nos conheçamos na vida real. E sem dúvida alguma que experiencio exatamente o mesmo contigo quando, lá está, falo sobre a minha vida, principalmente em termos de comunicação. O conteúdo que eu lanço nas minhas redes sociais também atrai bastante um certo núcleo que é diferente do teu, porque temos conteúdos diferentes e histórias diferentes, e isso é muito bonito. Sim. Sem dúvida alguma. E como foi perceber que, lá está, este teu crescimento nas redes sociais, as pessoas começaram a conhecer mais, a quererem saber mais, e a seguir, e a seguir, e a seguir, e com elas chegou, pronto, uma grande fase de crescimento à tua fama. E como é que tu pensaste que, quando começaste a atingir um certo pico de fama, que poderia ser a tua melhor amiga, mas também poderia ser o teu maior inimigo?
Então, foi muito difícil para mim porque eu meio que caí na internet de paraquedas. E a Inês tá bem feliz aqui. Trouxe comida, Inês.
Não, Cris.
Ah, Inês não trouxe. João! O João convidou aqui o pessoal e ninguém trouxe
Vai
comida.
haver comida, prometo.
Tá bom, pelo amor de Deus. Aí, voltando agora. Eu caí de paraquedas na internet e foi. Demorou um tempo assim pra eu assimilar tudo e começar a entender. E hoje tu me pergunta, Bruna, tu já entende tudo e acha que consegue só focar no melhor que a internet tem? Não. Porque, e aí, tu vai dar de cara na internet e ter alguns embates de acordo com os teus valores. Às vezes algo vai acontecer, o mesmo que aconteceu comigo vai acontecer contigo, mas para ti não vai ter o mesmo peso, não vai ser um problema, porque tu vai encarar aquilo de forma diferente, porque somos diferentes. Então, é diferente para todo mundo. Às vezes tu leva para um lado e outra pessoa leva para o outro, e por isso que as experiências são tão diferentes. E aí eu comecei a teve um momento que eu comecei a me modificar muito no sentido de tentei por várias vezes me encaixar e até em formas de conteúdos que eu não me sentia tão bem, mas era o que as pessoas ao meu redor achavam que seria o melhor para mim. E isso foi me deixando, acabou me deixando doente. E é por isso que eu refriso muito aqui, falo muito sobre tu criar conteúdo.
Isto está
Não,
impossível.
isso tá. Olha, esse
Eu
não.
gostava que vocês estivessem aqui para perceber o quão caótico isto está a ser.
Não, isso tá. Eu sou caótica, né? Não, mas
Same.
é por isso que eu falo muito sobre tu começar a fazer e focar naquilo que tu realmente gosta e ter certeza daquilo e não escutar mais ninguém, ok? Dicas e tudo mais, mas focar naquilo, porque andei tanto tempo perdida nisso, tentando me modificar e me encaixar em lugares onde não precisava, que acabei adoecendo. E eu acho que é isso que acontece com a maioria das pessoas, não só na internet, mas em outros locais de trabalho. Assim, tu tenta tanto fazer parte, pertencer daquele lugar, que no fim tu só adoece, tu não ganha nada com aquilo, porque é o que eu acredito, a gente não ganha nada com isso. Então, passei por um momento muito difícil e tá aí. Esse foi o meu pior momento e o que. Pior lado da internet para mim, que foi isso de ter me perdido em algum momento tentando me encaixar, acho que foi isso.
Lá está, esse brilho da fama tornou-se um bocado uma certa escuridão. E quando é que a tua vida começou a perder o brilho e começaste a questionar a tua maior felicidade? Entraste, como sabemos, já é público, tiveste uma depressão.
Sim.
O que te levou a isso, se quiseres contar? E como é que tu te viste nessa fase que possivelmente deve ter sido uma das mais difíceis da tua vida?
Sim. Então, eu já luto contra a depressão há muitos anos, desde meus 16 anos. E, assim, tenho os momentos melhores e outros menos bons. E foi depois, eu acho que uns 2 anos já trabalhando com a internet. E eu tava nesse limbo aí, digamos assim. De tipo, caraca, será que eu sigo esse caminho mesmo? Será que eu sou boa pra isso? Será que eu não sou uma sombra de alguém? Será que eu não tô aqui por alguém? Vários questionamentos que me perturbavam muito. Será que eu volto para a medicina? E eu pensava isso várias vezes, porque sempre tive muitas pessoas que gostavam de mim e do meu trabalho, mas já escutei muita coisa assim, sabe, aqueles desaforos que tu fala, caraca, como é que eu dormi nesse dia? Assim, coisas bem pesadas,
Acredita que eu percebo.
porque a gente escuta muita coisa boa, mas também na internet tem muita gente sem filtro algum, sem medo algum de te ferir de N formas. Então, isso tudo também era muito novo para mim. E como eu não tinha muitas pessoas para compartilhar, e tinha medo de compartilhar com os meus pais, de medo que eles sofressem por eu estar longe, eu guardava tudo para mim. Então, assim, teve um momento que, obviamente, ia culminar numa crise depressiva, porque tava tudo guardado, né? E quando tu
Sentias-te
guarda
sozinha,
tudo,
no fundo
isso.
sentias-te sozinha.
Quando tu guarda tudo, em um momento vai explodir. Então, foi isso que aconteceu. E no final do ano passado aconteceu coisas na minha vida pessoal. E em janeiro passei por uma fase bem difícil mesmo, bem difícil. Que eu não sabia como ia desandar meu ano, assim. Eu falei pra minha irmã, eu tinha alguns trabalhos para cumprir e não tinha certeza ainda se continuaria trabalhando na internet. Assim, foi um momento bem que eu fiquei afastada da internet, acho que acredito, sem. nada, nada, nem olhar quase uns 2 meses, uns 50 dias. Porque eu tava fazendo muita reunião e questionando muito com a minha família se eu devia continuar, se era algo que eu devia seguir, porque eu tava mesmo, mesmo muito cansada. E até então só tinha tirado coisas péssimas daquela experiência toda. Então, me questionei mesmo se devia continuar. Mas tive muito apoio da minha família, muito apoio das pessoas que me seguiam. E foi isso uma das coisas que me fez vir a Portugal quando recebi o convite do Big Brother. Foram, as portuguesas que me seguiam. Eu recebi textos, e isso eu acabei falando no programa. Eu recebi textos, João, assim, que pareciam que aquelas pessoas sabiam o que eu tava passando. E elas ainda assinavam assim: beijinhos, Portugal, beijinhos, Portugal. E eu falei: gente, do nada, eu não sabia que tinha tanta gente de Portugal que me seguia. E isso foi uma. Tinha algumas meninas que faziam parte do fã-clube que eu já sabia que eram aqui de Portugal. Mas outras eram, assim, apenas mulheres que já tinham vivenciado o mesmo, portuguesas. E eu achei tão legal. Então, quando eu recebi, o convite para vir participar do Big Brother, já soou, assim, como se fosse uma forma de abraço, porque eu lembrei daquelas mensagens. E eu falei: que legal, porque se eu sair numa primeira semana, que. Enfim, o
Poderia
grande
acontecer,
poderia
sim.
acontecer, o grande público não me conhece, mas eu vou ter a oportunidade de conhecer essas pessoas que me mandaram mensagem e elas nem sabem o quanto isso me ajudou. Então foi pensando nessas pessoas também que eu aceitei, assim, porque elas não fazem ideia, mas elas me ajudaram muito.
Imagina, Bruna, tu disseste agora que pensaste durante um certo e determinado tempo desistir da internet.
Sim.
Como é que tu, lá está, aceitaste o convite para o Big Brother, mas como é que foi pensar nessa possibilidade? Porque de um dia tu estavas em reuniões a pensar, será que vale a pena continuar na internet? E depois já estavas, vamos para um reality show em Portugal, em televisão? Como é
É
que
isso.
tu.
É porque eu tava muito doente, assim, tava tipo meio que tinha que cumprir alguns contratos, alguns trabalhos que eu tinha feito, mas a minha vontade era mesmo zero, assim, eu queria. E aceitar o convite aqui foi meio que vou organizar a minha. Aqui dentro, no meu coração, a minha cabeça, vou organizar e talvez um confinamento. Num país diferente, ninguém me conhece.
Umas férias?
Ser umas férias, o que não é umas férias, um reality show não são férias.
Organizaste o teu coração no Big Brother?
Organizei.
De que forma?
Não, sim, de várias formas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tive um tempo sem informações que me machucavam. E eu sabia que a melhor opção no momento era um confinamento mesmo, porque. Às vezes tu tá bem, quando tu é uma figura pública, tu tem um assunto muito bem resolvido, mas às vezes outras pessoas não têm um assunto resolvido. E isso te machuca porque é todo dia a mesma coisa. Isso é muito assim. Ah, meu Deus, eu só quero sumir, só quero sair correndo. Porque. E muitas histórias são armadas pela própria internet. Às vezes nem existe, nem tem um problema, e se cria um problema por causa da internet. Então eu só pensei quando eu recebi o convite, eu pensei assim, cara, que ótima ideia, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. E tá aí, eu falei, cara, se eu ficar uma semana já vai ser ótimo, porque daí eu vou conhecer aquelas tal pessoas que me mandaram mensagem e me inspiraram a continuar, que gostavam do meu trabalho e queriam muito que eu continuasse e me deu força. E tudo isso foi um pacote completo para me dar força para vir pro programa.
Já falaste muito sobre a tua experiência do Big Brother, inclusive no teu canal de YouTube. Refletindo sobre a experiência, o que ela significou para ti e qual foi a melhor coisa que tu tiraste do programa?
Então, não foi o Bernardo. Não, tiveram várias coisas legais mesmo, assim, no programa para mim. Principalmente o fato de conseguir me botar no eixo mesmo, assim, do que estava acontecendo. Eu acho que eu só precisava de um tempinho comigo mesma para conseguir alinhar essas coisas que eu estava passando e que eu passei. E conheci o Bernardo, obviamente, conheci a Vanessa, conheci vocês, tu e a Inês, conheci pessoas. Que me fizeram acreditar no que eu faço, no meu trabalho. E foi isso, ganhei a experiência do programa em si, é única realmente. É um confinamento, um reality show, é realmente uma loucura. Ou pode dar tudo certo, ou pode dar tudo errado. É 880, não é que vocês falam isso? E realmente foi mesmo assim, muito importante para mim.
Eu agora estou a me emocionar um bocado. Eu vou explicar-te o porquê. Porque foi especial para ti, mas também foi muito especial para nós. Porque eu não conhecia muito a Inês. Nós já nos dávamos muito bem, já éramos muito próximos. Mas eu deixei. Não, é verdade. Eu literalmente sinto que a deixei de conhecer durante muito tempo porque ficámos muito tempo afastados.
Uhum.
E foi por ti e pelo Bernardo, porque ela gostava muito de vocês, que ela começou a vir comigo às galas. E foram fases incríveis. A verdade foi essa. Foi uma fase incrível acompanhar o teu percurso também do Bernardo. Foi incrível. E ter essa noção que para ti foi muito especial, tudo aquilo que tu viveste.
Sim.
Eu estou a lembrar-me de como é que era nós nas galas, com a Daisy, com a tua família, e era mesmo uma coisa. Eu estou a ser mesmo muito sincero. Era uma coisa. Foi uma experiência incrível. E saber que tu sentes isso é muito bom e também especial para mim, porque para nós, eu. Talvez. Eu já fui a muitos programas de televisão e já assisti a muitos programas de televisão, mas a tua edição e a do Bernardo e depois a tua solo no desafio final foi uma fase da minha vida em que eu estava mesmo muito feliz e eu só queria ir lá assistir e sentir aquilo muito a sério. E é bom porque, tal e qual como nas redes sociais, tu consegues mover as pessoas e fazer com que as pessoas sintam algo. Na televisão isso também foi possível. E eu fui uma das pessoas que, pronto, não te conhecia antes da. Sabia quem eras, mas não acompanhava o teu trabalho. Mas agora percebo o amor e o carinho que já existia em relação à tua persona e à tua pessoa nas redes sociais e também no programa. E fico muito feliz mesmo. E já deu para perceber que foi uma fase especial para todos nós. Ainda bem.
Ainda bem.
Sais de um Big Brother.
Saí! Ainda não estou lá.
Não, saíste de um Big Brother e entraste noutro. O público estava ansioso para ver a tua história de amor com o Bernardo cá fora e o público não ficou muito agradado. O que é que te fez pensar nos primeiros dias? O público não reagiu muito bem. Tinhas essa noção que poderia o público pensar: ah, ela agora que ia-se começar a história de amor que ela estava tão ansiosa para viver, vai entrar noutro Big Brother? Como é que tu pensavas que poderia isto ir, lá está, pessoas a pensarem desta forma?
Sim, mas a pessoa que eu mais fiquei preocupada foi com o Bernardo e não com aquilo que as pessoas iam achar.
Dizer.
Com certeza, todo mundo que gosta da história de amor e que a história de amor dê certo. Mas se eu não tivesse naquele momento entrado de novo no programa, sozinha, eu não teria aprendido nada do que eu vim fazer em Portugal e não teria aprendido nada do que foi aquele o primeiro programa com o Bernardo, porque se eu vim pra cá buscar uma independência de tudo e uma força só da Bruna, sem ninguém,
sem terceiros,
exato,
ou sem estar logo associada a alguém,
exato, eu não teria aprendido nada. E óbvio que eu estava super ansiosa para sair com o Bernardo dali, sair correndo e sei lá, plantar bananeira
para Paris,
mas exato. Mas pela primeira vez eu tive que acreditar naquilo que eu estava sentindo, por mais que fosse uma mistura e uma confusão de sentimentos do quão arriscado aquilo seria, porque não queria de todo chatear as pessoas ou decepcionar aqueles que estavam assistindo, por
claro.
Mais que a gente não tivesse ideia da repercussão, mas não queria mesmo decepcionar as pessoas, não queria decepcionar o Bernardo, mas eu tive que pensar mesmo no que eu vim fazer aqui e tive que pensar mesmo nas pessoas das quais eu me comunico. E se eu falo uma coisa na internet, se eu acredito em algo, é isso que eu tenho que passar para aquelas pessoas que estão me assistindo, não é? Porque assim, João, é muito bonito eu vir aqui e te falar muitas coisas. João, faça isso, faça aquilo, não sei o que, lá, lá, lá. E na minha vida, no meu pessoal, eu fazer tudo ao contrário, ou de longe fazer aquilo que eu tô te passando. Então ali eu achei realmente uma oportunidade de fazer assim. Isso é o que eu defendo e é isso que eu vou fazer. Porque é muito bonito falar, mas é muito difícil fazer, principalmente pelo medo do feedback e do julgamento das pessoas. E ali eu não pensei em nada disso, eu só pensei, desculpa, é isso que eu defendo. E é isso, e eu vou bater o pé até o fim pra isso, independente do que vocês acham, é isso que eu vim fazer aqui. E deu tudo certo no final, porque eu acho que as pessoas entenderam. E o apoio do Bernardo também foi super importante pra falar que você pode ter uma relação saudável com que você acredita, se você der a mão para os projetos e sonhos daquela pessoa. Senão, eu acho que não faz sentido algum.
Procuraste uma resposta. 91% dos votos Foi a resposta certa?
Não.
Não foi?
Não, 91% naquela noite eu
juro. Tava aqui com o microfone.
É, realmente. Quando eu falo assim, ai, ganhou com. Teve uma senhora, foi muito engraçado. Eu tava acompanhando o Bernardo nos ralis.
Nos ralis.
E uma senhora falou assim pra mim: por que tu não comenta que tu ganhou com 91%? Aí eu falei assim. Como assim? Ela assim, tu tem que falar, isso é histórico, isso é lindo. Por que tu não tá falando que foi 91%? Tu tem que encher a boca pra falar que foi 91%. E realmente, é muita coisa. Mas eu falei pra ela, a Inês, liguei demais.
A Inês votou, se eu soubesse.
70 mil vezes.
Até o meu cão votou no telemóvel dela.
Ai, isso. Mas eu falo assim, cara, eu acho que eu não preciso... falar da porcentagem, eu não preciso falar de números, porque eu tenho as pessoas. E eu não preciso ficar mostrando números na internet, porque eu tenho o que é real, que é o amor das pessoas na rua, que é esse feedback, essa troca. Então, eu falei pra ela, ninguém precisa, não precisa estar aqui com planilhas e tal, e falando isso. Ok, foi muito legal, obviamente, mas o que importa pra mim é realmente o amor genuíno das pessoas.
Tu criaste esse amor, e acho que esta sim é a tua resposta certa, são as pessoas que tu levaste para a tua vida.
Claro.
Esse carinho por grande parte do público já se tornou alguma vez excessivo ou até mesmo tóxico, por exemplo, principalmente talvez em termos da relação com o Bernardo, o facto de as pessoas comentarem muito, terem muitas ideias, muitos rumores. Achas que alguma vez esse amor excessivo, porque imagina, a tua saída do Bernardo foi histórica do programa, já há vários anos que não era criado um amor assim tão forte por parte da grande população que assistiu ao Big Brother em relação a pessoas que saíam da casa. Foi algo que voltou a ser... que realmente voltou a acontecer, porque era uma coisa que não era expectável. E lá está, tudo o que é demais às vezes pode ser excessivo. Achas que alguma vez sentiste que esse amor ou essa preocupação ou essa intensidade com que as pessoas viveram a vossa história de amor poderia ser tóxica?
Não, para mim, pelo menos não. Assim, eu me divirto muito com as pessoas e entendo esse amor e entendo. Eu acho que muitas coisas deram certo pra gente também pelo esse apoio das pessoas. Então eu não poderia ser mais grata por isso. E os presentes e tal, e toda a questão do nenê e tudo mais. Nós somos adultos e a gente sabe.
Estás grávida?
Não tô, Ju.
Pronto, tá aqui, pessoal. Tá aqui.
eu tinha
sim, tô grávida. Exclusivo!
E nós somos adultos, então a gente sabe equilibrar isso e filtrar as coisas, mas de todo o resto, acho que a gente se diverte muito com isso e também me dá muito conteúdo pra rir com as pessoas na internet, a história de sapatinho, a história dos ursinhos e tudo mais. Então, assim, eu acabo me divertindo muito. Então, isso, eu acho que... Tá aí, quando tu conhece problemas reais ou coisas que te deixam triste ou... Esse lado menos bom,
mais infeliz.
Isso não, de longe vai ser tóxico ou de algo do tipo, porque eu sei que é em forma de amor, então não tem como eu olhar isso de outra forma que não seja amor.
Como é que lidas com o ódio, com tudo aquilo que é escrito e dito sobre ti que não é verdade? E como é que tu lidas com tudo aquilo que tentam fazer da Bruna aquilo que ela não é?
Olha, eu sempre acho muito engraçado, assim. Eu não fico triste por essas coisas. Eu fico triste com coisas reais mesmo. O que é mais difícil da internet são coisas que são... Esquece, tem plateia.
Já há fãs lá fora à espera para dar uma fotografia. Olá a todos.
Olá. Então... De onde que a gente parou, João? Ah, tá, falando
sim,
do ódio.
E da forma... Sim.
Vamos falar hoje sobre o ódio. Não. Então, eu tenho... Assim, primeiro, vocês me assistiram no Big Brother aqui, os portugueses. É muito difícil tirar minha paciência. Mesmo, é muito difícil eu ter ódio de alguma coisa ou nada. Eu não tenho esse sentimento dentro de mim. E como eu lido com ele, é ignorando mesmo. E eu sempre falo, até coloquei no meu livrão agora, que existem dois tipos de pessoas na minha vida. As que são indiferentes e as outras que eu amo. Eu não odeio ninguém. E eu não cultivo o sentimento, o ódio por nada nem ninguém, porque isso não me pertence. Se é isso que a pessoa tem para me dar, não ligo mesmo, não ligo mesmo. Porque eu acho que todo mundo sabe, todo mundo dá o que tem, não é? A gente não pode exigir mais do outro. E com histórias e tudo que é criado na internet, eu tento lidar da melhor forma, que é quando mentira, obviamente, ignorando. Obviamente, há momentos que tu fica sem pensar... Cara, que cruel isso, por que essa pessoa tá perdendo o tempo dela sendo dessa forma? Mas Sim. Eu não posso, eu, Bruna, não posso salvar o mundo, não posso ir lá na casa daquela pessoa e perguntar assim, cara, quer um abraço? Talvez eu possa fazer isso, mas enfim, normalmente é um fake. E falar assim, cara, te falta alguma coisa, porque pra tu tá me dando isso de retorno, com tanta maldade ou crueldade, é que te falta alguma coisa, o problema não tá em mim, porque eu, Bruna, mesmo... Não vou na internet falar mal de alguém ou fazer algo que aquela possa prejudicar aquela pessoa de alguma forma. Então, eu sempre penso, não vou nem discutir porque o que falta é algo nela e não em mim. Então, é ignorar e seguir em frente o baile e não dá para agradar todo mundo mesmo.
Acho que fazes muito bem em saludar às pessoas que tu amas e que te amam também. E é por acompanharem... também conhecem a tua história e, portanto, Sim. Não vão acreditar nesse ódio e nessas mentiras.
Claro.
Mas mesmo para aqueles que só começaram a acompanhar-te agora, puderam conhecer-te melhor, através daquilo que tu já falaste hoje, o incrível livrão Bruna por Bruna.
Isso.
Como surgiu a ideia de, ok, eu vou escrever um livrão?
Então, é um produto, o livrão é um produto que os influenciadores no Brasil, eles lançam.
Ok.
E é como se fosse uma biografia narrada na terceira pessoa, porque tem entrevistas e tudo mais, e tem a minha história e tudo que eu passei. E é um produto que eu teria, era pra eu ter lançado há uns anos atrás e não deu certo, porque ele é um produto mais teen. Eu fiz ele agora numa linguagem a que alcançasse mais o público.
Uma
faixa etária maior.
Sim.
Mas normalmente ele é escrito, ele é feito pra um público mais teen. E como eu tive toda essa passagem pelo Big Brother e também trouxe um público mais velho, a gente escreveu e reformulou ele, deixou do jeitinho pra que fosse bom pra todo mundo, fosse interessante pra todo mundo. E mesmo assim, eles falaram comigo, ah, Bru, vamos lançar mesmo assim, mesmo com essa troca de público e tal. Eu falei, vamos, porque era algo que eu tinha que... Eu queria ter feito há muito tempo e não fiz. Então, é aquele negócio assim, cara, eu vou fazer isso mesmo. E vai dar certo.
E deu certo.
Tô super feliz com as pessoas que estão recebendo e estão postando e que leram e acharam super divertido e acharam legal. Então, essa resposta pra mim é a melhor resposta do mundo. E acredito que foi na
melhor, certa.
No momento certo.
Sim.
Então eu falo pra todo mundo assim, que por mais, não importa o que tu esteja passando na tua vida e por mais que tu não entenda o que tá acontecendo, espera que talvez o futuro tenha algo melhor e maior reservado pra ti, assim. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Talvez não tivesse tido o retorno na época que eu tô tendo agora. Então isso pra mim também não tem preço.
Sentes que este livrão de alguma forma te aproximou ainda mais das pessoas que já te seguem há muitos anos?
Sim, com certeza. Porque eu acho que algumas pessoas, as pessoas que já me seguiam, eu acho que puderam entender um pouco mais da Bruna, sem nada. É por isso que nós colocamos Bruna por Bruna.
Uhum.
Porque não é por nada. Eu acho que todo mundo tem pessoas importantes na vida. Mas as oportunidades vão ser te dadas, João. E por tu ser o João também, pelos teus esforços, pelo teu mérito, pelo teu foco, por aquilo que tu acredita, por são muitas coisas, não é só o tal fulano que abriu a porta pra ti, ok, muito obrigada a ele, mas e todo o resto também, isso tem que ter o teu valor.
Sim, temos que lutar sem dúvida alguma pelos nossos sonhos.
Exato, e foi por isso que foi muito importante esse livrão também para as pessoas que já me assistiam antes, pra ver assim, pra tirar toda a cena, todo o resto e ver só a Bruna, Bruna por Bruna.
Quem ainda não adquiriu o livro, onde é que pode adquirir?
Fenac, é Vorten.
Vorten, sim.
Vorten, é Wook.
Também, pronto.
Ai, tudo!
Tudo, ai, em todo
e
lado.
E botar lá Bruna, Bruna por Bruna, ok, no Google e acha.
Bruna por Bruna já está disponível nas livrarias deste país.
Também.
Bertrand também ou não?
Eu não sei.
Pronto, ok, está em várias livrarias, vocês depois sabem. FNAC, na UQ, na Vorten estão. Procurem e sejam felizes com esta obra que vos aproxima imenso da minha convidada de hoje. Qual foi a parte mais difícil de seres uma criadora de conteúdo?
Eu acho que é os momentos onde tu pensa, caraca, o que eu vou postar hoje? O que eu vou fazer hoje? Por isso, é porque eu me cobro demais, João. E eu sei que eu, além de alcançar uma faixa etária muito ampla, porque tem desde de criança de 8 anos até uma senhora
de 70 anos, porque já vi as selfies com o livrão são icónicas.
Sim,
icônicas.
Sim. Eu sempre tento estar atenta àquilo que está acontecendo no mundo, assim, do ser sensível. Não posto qualquer coisa. Pode ser uma foto, mas não posto qualquer coisa. E até mesmo na linguagem, no conteúdo que eu estou entregando, eu sempre penso se aquele conteúdo é sensível para o momento. Porque eu me sinto muito responsável naquilo que eu passo. Porque, às vezes, a informação que a pessoa vai ter sobre determinado assunto é só o que ela me viu falar. Então, por isso que eu me sinto tão responsável. Não devia ter esse peso de, tipo, eu falo alguma coisa, tenho uma opinião sobre algo, a pessoa tem que lá, obviamente, buscar outras informações e tal sobre determinado assunto. Mas me sinto responsável mesmo por aquilo, até tá aí, por essa ampla faixa etária. E aí, eu acho que a parte mais difícil é... É isso, cara.
É contar um conteúdo que dê para toda a gente.
Sim, sim, porque sim. Eu sou muito responsável e eu sempre fico ali, meu Deus, mas será que isso não vai soar de algum jeito? Não sei o que, eu sou muito preocupada mesmo, porque eu acho que tem que ser assim. Na verdade, eu acho que tem que ser assim. Se não tivesse tantas pessoas na internet falando o que vem na cabeça, tantas outras não se machucariam de alguma forma, sabe?
Tu tiveste de adaptar o teu conteúdo porque... Tens uns fãs de... Posso dizer que talvez a pessoa que eu conheço com a faixa etária de fãs mais distinta em Portugal neste momento. Mas não só a faixa etária do teu fã-clube mudou, como também as redes sociais ao longo dos anos. E tu estás com as redes sociais já há muitos anos, desde a grande força e o poder que tinha o YouTube, até, como muitos dizem, à sua morte e ao seu enterro, para a criação do TikTok e à força do TikTok. Pergunto-te, como um criador de conteúdo... Como é que tu vês e qual será o futuro das redes sociais?
Eu acho que as pessoas estão querendo ainda mais conteúdos rápidos e leves, principalmente conteúdos Sim. leves, cômicos, que te façam esquecer um pouquinho do que está acontecendo com todo o resto do mundo, assim. Então, eu acho que o futuro das redes sociais são cada vez mais conteúdos curtos. Porque trabalha, estuda, às vezes tu tem a tua casa, tu tem o teu marido, tem que organizar as crianças no colégio, tem que fazer isso, tem que ter a faculdade, tem TCC, tem um...
Ir pra escola.
Exato. Tem, tem 50 mil coisas. Então, assim, o tempo que tu quer na internet, às vezes tu quer parar e assistir algo muito rápido. Sim. E se divertir com aquilo. Então, eu acredito que por isso que o TikTok cresceu tanto. Porque num feed, tu passa o teu feed, são vídeos de ali 15 segundos a 60 segundos. Onde tu tá vendo uma pessoa trocar um pneu e tu toca pra cima e alguém montando o look do dia. É algo muito dinâmico.
E versátil.
Muito diversificado, muito dinâmico, muito rápido. E eu acho que é isso que as pessoas estão procurando, porque até a nossa geração é super ansiosa, então é o que acaba, o que mostrar mais rápido, o que acaba mais rápido. Então eu acho que por isso a força dessas plataformas que tem um conteúdo mais curto. Eu amo o YouTube mesmo, porque eu gosto já, como eu sou uma criadora também do YouTube, eu gosto de conteúdos longos e tal. Daquele vlog caseiro que a pessoa mostra a vida dela, isso e aquilo. Mas se eu fosse falar para as pessoas, por onde que eu começo? Primeiro, tu tem que começar.
É
não
verdade.
Importa como, só começa. E outra é...
Levantem-se e trabalhem, lutem por vocês próprios.
É isso. E é no conteúdo, não é, Bru, então quer dizer que então eu começo pelos conteúdos mais rápidos? Não. Tem que ser no conteúdo que... Tu se encaixa melhor.
Que e aquilo que tu ias ver, foi como começava essa entrevista.
Uhum. Não adianta... eu vou fazer então esses conteúdos curtos. Mas às vezes é uma pessoa didática, que fala muito e demora mais Como é que essa pessoa vai se resumir em 15 segundos? É muito difícil. Então, ela vai ter, o tanto que ela vai ter que se encaixar num primeiro momento pra fazer aquele tipo de conteúdo. Então, é mais fácil ela começar por onde? Por exemplo, no YouTube da vida, que tu pode falar 30 minutos e dá tudo certo.
Sim.
E ao longo do tempo...
E a introdução
tempo...
e a tua apresentação da tua pessoa a quem vai possivelmente assistir. Sim. E aí sim depois adaptas.
Exato, e daí depois tu se adapta. No que tu se sentir mais confortável, porque ao longo do tempo vai acontecendo isso, porque querendo ou não, se tu grava todos os dias, a partir de um momento tu vai falar, ih, desse jeito, consigo fazer mais rápido, consigo fazer de uma forma diferente. Mas pra começar, tu só tem que começar, seja em qual plataforma for, a que tu se sentir melhor, enfim, e o TikTok é uma boa plataforma, porque não te exige grandes coisas. E é rápido, e é isso, e tem um impulsionamento muito bom daquilo que tá acontecendo. Então, assim, se tu tiver ligado nas trends e músicas do momento e tudo que tá acontecendo, eu acho que é uma plataforma de impulsionamento, assim, mais rápido do que o Instagram, por exemplo.
E o teu futuro?
Só algo, Deus sabe,
há algo
João.
Queiras anunciar? Ou então dar-nos uma pista do que é que poderá estar por perto?
Casamento
futuro.
E gravidez.
Ok. Isto era para ficar gravado. Mas é mesmo?
Não. Não, é sim,
poderia
João.
Ser.
Poderia ser. Não, super é. Mas nada combinado.
Sentes que encontraste o humor da tua vida?
Ai, não.
Bernardo a sair da sala em 3, 2, 1.
Ô, gente, o Bernardo saiu correndo. João, o que é que eu disse?
Nada.
Não, sim.
Encontraste a pessoa para a tua vida?
Eu acho que sim. Eu não tenho certeza de nada, gente, mas isso está gravado. Qualquer coisa que acontecer, eu volto aqui, João, para falar. João! Ai, João!
O livrão sobre o coração partido.
Bruna por Bruna e o coração partido.
Não, eu espero bem é que seja Bruna por Bruna com Bernardo e o nome dos filhos, como é que vai ser?
Caetana.
Caetana.
E o outro, só para saber se tu sabe.
António José, e nem mais.
Ah, pior que ele sabe, que ódio.
São perfeitos um para o outro. Bruna, muito obrigado por teres aceitado este convite, por seres a primeira pessoa a iniciar este projeto, que significa muito para mim, porque eu durante a universidade criei vários projetos, mas este é o meu primeiro individual, onde me vou lançar a mim também no mercado do podcast, mesmo sendo eu. E... como tu disseste, o meu principal foco era criar conteúdo que eu assistiria e que eu queria assistir.
Uhum.
E esta plataforma é uma plataforma onde as pessoas que nos estão a ouvir vão poder conhecer melhor e ouvir as pessoas que realmente gostam falar de si, porque é uma plataforma que eu gosto muito de assistir e sinto que nem sempre há oportunidade de existir, ou porque em televisão não há muito tempo para o mesmo, ou então no YouTube são podcasts muito longos e as pessoas depois podem não assistir tudo, e assim de uma forma compacta têm a possibilidade de assistir e ouvir as pessoas que mais gostam. Bruna, muito obrigado.
Olha, João, quero te desejar todo sucesso, conta comigo mesmo, porque então... eu acho que se eu não estivesse aqui, o meu propósito estaria tudo errado, porque o que eu faço hoje na internet, além do meu trabalho, é ajudar também, dar a mão, e eu falo tanto sobre dar a mão àqueles que também têm um sonho, porque eu também tenho um sonho, também preciso de outras pessoas, e se eu preciso de outras pessoas, pessoas também precisam de mim. Então, eu também queria falar isso para as pessoas, que é, olhem um pouco para quem tá do lado, porque não é, às vezes não é só quem tá em cima, sabe? Tu pode ajudar tanta gente e é sobre não pensar só no próprio umbigo e no que aquilo pode te acrescentar. Aquilo pode te acrescentar de várias formas, igual hoje. Eu vim aqui porque, como eu te disse, a tua presença nas galas com a Inês me deram muita força. Então, espero que a minha presença aqui hoje tenha te retribuído.
Não chores, Bruna. Não chores, pelo amor de Deus. Logo começamos todos aqui a chorar. Obrigado, eu. Obrigado,
e um
eu.
Beijo a todo mundo que está em casa.
Muito obrigado mesmo. Há muitas pessoas que não vão perceber, há muita gente que questiona de onde é que o João, de onde é que o João apareceu com a Bruna, de onde é que isto de nada aconteceu.
João, amante de Bruna.
Olha, houve um dia em que alguém comentou numa foto minha do João, assim, é melhor que o Bernardo tenha cuidado, porque o João está a agarrar a Bruna de uma forma bastante intensa. E eu fiquei, meu, não acredito nisso.
E por isso
nisto.
Que o Bernardo está aqui hoje, porque ele viu esse comentário.
Pois é. Ai, meu Deus. Inês, podes chamar a segurança que eu não. Muito obrigado, Bruna, mais uma vez.
Nada,
e estamos juntos, como tu sabes.
Beijo.
E chegámos ao fim do primeiro episódio do Chromatica Talks. Espero que tenham gostado e podem ter a certeza. É só o começo.
Ui.